Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Quem tá morto, quem tá vivo aí? Bora conversar pra fazer esse. Esse card aí passar mais rapidinho, hein? Vamos lá. Ah, ops. Ui. Luísa Ramos. Dicas para quem tem 12 anos e tá começando a treinar. Bom, 12 anos. 7 da manhã você está acordada, está começando a treinar. Eu acho que está fazendo tudo certo, né? Que dica que a gente pode dar nessas condições? Mas tem sim. 12 anos você tem que investir em flexibilidade, ao mesmo tempo que você investe em força. Porque uma das coisas que são ruins do processo nosso de amadurecimento e envelhecimento é a perda de flexibilidade. E uma coisa é fato, a gente passa tanto tempo sentado ou parado hoje que a gente perde flexibilidade simplesmente por viver, tá? Nesse sentido, a gente tem uma programação diferente quando você tem 11 ou 12 anos. Até os 13, né? Que é você desenvolver também o máximo de flexibilidade que você consiga, porque não é uma tarefa fácil ao longo da vida. Sabe que desenvolver força, às vezes, eu percebo do ponto de vista empírico, né? Não fisiológico, ele é mais fácil do que desenvolver flexibilidade. E alguns exemplos de flexibilidade a gente tem, né? Por exemplo, Graciane Barbosa, né? Por mais músculo que ela tenha, ela tem uma grande flexibilidade, né? Eu acredito que seja para ela conseguir fazer o que são as poses do pole dancing, mas eu também acho que é uma coisa que ela gosta, né? E que em muitas condições, pessoal, impede que ela tenha lesões mais sérias de quadril, de joelho, né? Porque a grande quantidade de massa muscular associada à dança que ela faz, né? Os treinos dela não são leves, ela treina com muita carga, só tendo muita flexibilidade para conseguir que aquilo trabalhe em muita harmonia e consiga de fato, né, dar um resultado que não seja um aumento de risco de lesão. Então, se você tem 12 anos, Luiza, você tem que trabalhar flexibilidade junto com força, tá? E o trabalho de força que você vai fazer nessa época da sua vida, ele é um trabalho que precisa existir junto com uma coisa que o profissional de educação física chama de consciência corporal, que é a capacidade de você usar um músculo desejado para fazer o um movimento desejado. Juninho, TEIS, endoscopia às 9, ansiedade lá em cima. Não, Juninho, fica tranquilo. Como é que você vai estar sedado, né, meu? Então não precisa ter esse tipo de preocupação, porque você não vai estar acordado para ver. E segundo que vai passar rapidinho, você não vai nem perceber. Felipe Martins, bom dia, estou tomando teste e antão há 5 meses, 250 mg por semana, 1 ml. Posso tomar pelo resto da vida? Quais os benefícios, quais os colaterais? Bom, Felipe, a gente tem que saber quantos anos você tem. Seria interessante saber se você tinha uma queda de testosterona antes de usar essa testosterona. 250 mg por semana vai deixar com uma testosterona de mais ou menos 1.200 a 1.500, dependendo do dia que você coletar esse exame, mas a questão é que você vai fazer picos de testosterona, né? Qual é o X da questão quando isso acontece? Você provoca remodelamento cardíaco. Então você não vai ver isso, você não vai ver o resultado disso em um ano, em 2 anos, mas depois de uns 3 a 5 anos, o que vai acontecer é que você vai ter uma modificação do que é a função do seu coração. Isso porque o coração é o músculo que mais receptor para testosterona, GH e tireoidiano tem. Então, para mim, assim, não faz muito sentido você simplesmente, vou tomar testosterona por tomar testosterona. Se você tem um problema de produção de testosterona, eu acho que você tem que se tratar, tá? Agora, se você acha que isso por si só vai melhorar o que é a tua disposição, vai melhorar o que é a tua função, aí você tá enganado. Até porque tem uma coisa que chama adaptação hedônica, tá? Adaptação hedônica, pessoal, é uma coisa que fala por que que você, por exemplo, compra um tênis e acha ele sensacional na primeira semana, aí depois de umas 3 semanas assim, você já tá desencanando, pisando em poça, né? Sentando de pé cruzado no chão, de perna cruzada no chão, ralando ele no solo, né? Porque a gente se acostuma, né? E por que é importante falar isso em relação à testosterona? Porque existe um mecanismo muito parecido em relação ao uso da testosterona e a percepção do bem-estar. É inegável que hormônio cause um aumento da sensação de bem-estar. Qualquer hormônio. Estradiol, testosterona, tireoidiano, tá? O grande X da questão é que depois de um tempo, aquele ganho que você obteve, ele ceda. Então, o aumento na libido, o aumento na performance sexual, isso equilíbrio, tá? E quando você olha, por exemplo, os atletas de fisiculturismo que usam esteroides, uma das coisas que eles relatam é que quando eles fazem a pausa deles anual, o que varia 2, 3 meses, isso ajuda eles a perceberem melhor o resultado quando eles voltam a usar os esteroides. E do que vocês estão falando, né? Eles percebem que eles ganham massa muscular com mais facilidade, eles percebem que eles têm uma... Como é que chama? Um desempenho físico melhor? Não, nada disso. Uma das coisas que eles percebem é que a disposição, a vontade de treinar, a capacidade de resistir ao treino, tudo isso volta melhor, né? Por conta desse mecanismo muito similar, né? Adaptação hedônica, que na realidade é um processo de saturação do fármaco, né? Então, depois de mais ou menos 4, 5 meses que você usa testosterona, você não vai sentir que você está usando testosterona. A única coisa que você vai sentir é que se você tirar a testosterona por qualquer razão, você não vai se sentir muito bem, né? Então, repensa isso daí, Felipe. Eu não sei se você já teve filho, mas se você não teve filho, isso é uma das coisas que, enquanto você estiver usando testosterona, ele vai afetar sua fertilidade e depois você voltar a ser fértil. É um tratamento muito específico e que pode demorar de 4 meses a 4 anos. Então já pensou? Você casa, quer ter filho com a sua esposa, e aí você fala, então eu vou entrar no tratamento, aí quem sabe daqui 4 anos a gente consegue. Então, eu vejo com bastante temeridade comentários como o seu que falam assim, comecei a tomar testosterona e queria saber se dá para tomar no resto da vida, né? Isso não é, infelizmente, uma vitamina que você simplesmente usa e continua usando. Tô tomando o Centrum e vou tomar o resto da vida. Tô tomando vitamina D e vou tomar o resto da vida. É uma coisa que tem repercussões, que são repercussões do ponto de vista de saúde, ou seja, que vão modificar determinadas coisas do seu organismo, que vão te levar para um lado de patologia e outras coisas que são relacionadas à tua percepção de por que que você está fazendo isso. Então, vale a pena você ficar atento, tá? As coisas são bem complicadas, na verdade, viu, Felipe? Se você está na Austrália, não sei como é que é o acesso médico aí, mas em nenhum lugar do mundo é muito facilitado. Não é todo médico que trata com tranquilidade o uso de esteroide. Muitos médicos, eles têm uma resistência em tratar o paciente, uma necessidade de dar bronca nele, né, e falar um monte de coisa, né. E pode ser que o atendimento que você tenha para resolver isso não seja uma coisa que realmente vá de encontro ao que você acredita ser um bom acolhimento, né. Victor D. Antidepressivo prejudica desempenho e resultados? Victor, é assim, depressão prejudica muito desempenho e resultado. Então, quando você usa um antidepressivo, você diminui o risco da depressão de prejudicar os seus resultados, principalmente se esse antidepressivo ele te deixa numa condição fisiológica. Então, estar deprimido, né, aí é garantia que você tenha queda de desempenho. Agora, do ponto de vista farmacológico, né, o que o antidepressivo faz? Em geral, tá, tanto os antigos tricíclicos quanto os das gerações mais novas, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os de ação rápida agora, né, que nem venlafaxina e esse tipo de droga, eles têm uma propriedade que a gente tem que sempre ficar atento para a pessoa que gosta de treinar e gosta de se desenvolver, que é justamente diminuir o número de contrações voluntárias máximas. Então, você está com uma carga que você fazer, sei lá, 15 repetições, você começa a fazer 12, 8, tá? Então, é isso que o antidepressivo faz. Mas tenha certeza de uma coisa: se você tem sintomas depressivos, ou se você tem depressão e você está em tratamento, não tratar é muito pior do que você tomar um antidepressivo, meu. André de Sapato Novo. Bom dia, por algum motivo o YouTube está vetando meu superchat. Então eu vou mandar esse superchat aqui e minha pergunta em seguida. Tá bom. Ana. Bom dia, dor na região do calcanhar há alguns meses. Irradia para a parte interna da perna, piora com atividade de impacto. Meloxicam ajuda, pode ser, qual especialista deve procurar? Bom, primeira coisa, quem vai cuidar de você nisso é um ortopedista, tá? Dor no calcanhar há meses, bom, Ana, então, muito provavelmente é uma dor que tem origem, uma doença crônica, né? Não é uma dor aguda. Aí tem três coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar numa bursite retrocalcânea, a gente tem que pensar numa tendinose de Aquiles e a gente tem que pensar, né, por que não, numa fratura por estresse do osso calcâneo. Parece uma coisa, será que isso acontece? Dependendo daquilo que você faz em relação à atividade física, sim, acontece sim. E aí, o que vai ser feito aí com você? Você vai procurar um ortopedista, ele vai pedir uma radiografia. Se ele ficar insatisfeito com a radiografia, provavelmente ele vai pedir uma ressonância para ver uma lesão mais delicada, tá? E aí ele vai te passar o tratamento, tá bom? André, não tá. Tá Thiago Fiorini, tá a pergunta da Ana, aí tá a pergunta da Mari C. Tô procurando aqui. Não tá, não. Paulo Ramos. Escreve aí de novo, tá? Ana, bom dia. Dor na região. Ah, não, você já viu. Mari C. Estou com síndrome do túnel do carpo. Eletromioneurografia bem alterada à direita. Faço ultrassonografia. Quanto tempo? Em média, após a cirurgia, você acha que eu vou poder voltar a trabalhar? Depende do tipo de cirurgia e depende do trabalho que você faz, Ana. Se você não faz um trabalho braçal, né? Eu acredito que umas 2 semanas você consiga voltar a trabalhar, né? Porque é uma cirurgia que é feita na mão. Deus é Carlos, a gente faz essa cirurgia para auxílio de vídeo. Né? Então a gente faz uma. Quase como se fosse uma artroscopia, né? Tem um aparelhinho aqui assim. A gente faz um cortinho de 2 centímetros aqui na base do punho, entra com ele e corta o retináculo dos flexores, tá? Isso ajuda a recuperar mais rápido também. Em média, uma semana ou 2 semanas. Claro que se você fizer algum trabalho de força, né? Ou que você use a capacidade física, a coisa não vai funcionar. Tá? Então você talvez tenha que esperar um pouco mais. Tá bom? Felipe Martins. Eu tenho 38 anos, treino 6 dias, dieta regrada. Tive um ganho significativo, sou muito dedicado. Você indica dividir em 2 aplicações, o que você indicaria? Então, Felipe, precisa ver se esse ganho que você teve foi um ganho por conta da testosterona ou se foi um ganho por conta da testosterona da parte mental que ela causa, né? Porque ela traz sensação de bem-estar. E você com mais exposição, com certeza treina melhor. Só que tem um tempo que isso dura. Isso dura 6 meses, 8 meses, não dura muito mais que isso. E aí você atinge um platô onde você começa a desenvolver a mesma coisa que você desenvolveria sem a testosterona. Só que tem um porém, tá? A testosterona, ela aumenta a resistência periférica à insulina. Então ela mesma gera um ponto de compensação. Porque a hora que a tua resistência periférica à insulina, gerada pela testosterona, ela se iguala com a capacidade síntese proteica, que ela aumenta por conta do que é a resposta da ação no mecanismo AKT, que faz migração de mionúcleo para aumentar a capacidade de recuperação da célula muscular, aí você trava. Cara, não tem o que te tira disso, tá? Dividindo em 2 aplicações, diminui o que é o pico da testosterona. É uma opção, tá? Quando eu faço isso? Quando eu cuido dos meus pacientes que são homens trans, tá? Eu faço mais aplicações, eu até recomendo a gente fazer a aplicação subcutânea diária, tá? Para tirar esse pico. Porque quando você tem um processo de migração do gênero, né? Você está pegando um indivíduo que tem uma testosterona muito baixa e colocando esse indivíduo numa testosterona, em geral, de 30 a 40 vezes maior, tá? E, cara, parte metabólica e coração, senti muito isso, mas muito, 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 tá? E aí uma das coisas que a gente faz é, em vez de usar testosterona nos picos, né, a gente usa doses bem pequenininhas, só que todo dia, devagarzinho, tá? Laricinha, Camila Lyon, Bruna Leitão, estamos todos aqui. Myself também. Bom dia, Myself, o cara conectado. Cara, não tem a pergunta do sapato novo aqui. Por que que não tá mostrando, hein? Malcolm Augusto, você faz 10 a 12 em todos os exercícios? Cara, é um treino... Se você usa força, tá bom, mas... Meu irmão, se você faz isso sempre, chega uma hora que o teu estímulo muscular ele não é suficiente pra garantir, às vezes, nem que você mantenha. Então... Uma das coisas que eu te aconselho, considere terminar o seu treino com exercícios com 15 repetições, indo até fadiga, tá? João Paulo Milese, bom dia. E aí, Joãozinho? Vitor Hugo, bom dia. André, sua pergunta não tá debaixo do seu superchat, irmão. No way. Já procuramos aqui. Laricinha, Sapinha, também procurou no show. Vinícius Silvério, bom dia, dores na cervical ao movimentar o braço. Cara de cervicobraquialgia, Vinícius. Vai no ortopedista. Agora, começa a olhar na sua postura ao longo do dia, tamanho de travesseiro ou esforço que você tenha feito do lado que você está tendo dor. Provavelmente isso é uma hipersolicitação do trapézio. Brenda, bom dia. Jean Kennedy. Para um adulto de 30 anos, uma testosterona total de 228 é considerado muito baixa, Jean. Abaixo de 350 a gente considera risco cardiovascular, abaixo de 430 a gente considera risco metabólico. Estrada? Deve ser estradiol, né? Estradiol com 48 picogramas por mililitro. Olha só, o estradiol, ele tá no limite, né? Normalmente a gente mantém o estradiol entre 20 e 35, né? Porém, numa razão de mais ou menos 20 para 1 em relação à testosterona. Então, a gente tem aqui uma diferença muito pequena, tá? Que pode fazer com que você tenha, por conta dessa perda da proporção de testosterona e estradiol, você pode ter uma aromatização maior, né? Aliás, você pode ter efeitos dessa queda do que a proporção testosterona e estradiol. Então, fala, Cris. Bom dia. Deixa o menino em paz, pessoal. Então, assim, por conta dessa diferença de hormônio que você tem, você pode desenvolver ginecomastia, você pode começar a fazer... você pode colocar alguns depósitos de gordura que não são normais. Aí a coisa complica. Ai. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Grande Cristiano, bom dia. E aí, meu? Dois jogos, duas vitórias. Como é que foi, hein? Tá firme aí? Então, a gente esteve em Portugal dando aula. Aí a gente teve a oportunidade de ver o Cristiano jogar. Muito legal. O segundo jogo foi uma lavada. Portugal ganhou bonito. E aí, pessoal, quando vocês tá na sauna... Pô, Cristiano, bom dia, Paulão. Na sauna, no telefone, caramba, meu. Essa hora, que horas são em Portugal? São 7h24. Aqui no Brasil, Portugal, são 10h24. É, você tá confortável aí, né? Que é legal do Cristiano, pessoal. O Cristiano, ele investe muito em recuperação. E isso, com certeza, é uma das coisas que fazem com que a gente tenha mais capacidade de treino. Então, basicamente, quando vocês observam o trabalho dele, as coisas que ele posta, né? Ele sempre investiu muito na velocidade de recuperação. É uma das coisas que retorna para ele em relação à intensidade de estímulo muito bem. Cara, deixa o Cristiano em paz, mano. Ele tá sossegado, Tá fazendo a sauna dele lá, meu. Pelo amor de Deus. Imagina. Vocês estão querendo ver o cara na sauna? Toma vergonha, povo. Muito legal. Obrigado pela companhia aí. Lilian tá me corrigindo. Diz que o horário lá são 11 da manhã. 11h25. Então, ó, vocês querem um exemplo de um grande atleta? Segue as coisas que o Cristiano ele mostra para vocês, que vocês vão ver que ele sempre coloca. Obrigado aí, obrigado pelo carinho, Cristiano. Ele vai estar tá despedindo da galera, ele vai sair da sala, porque senão vai queimar o telefone celular dele. Cris, ótimo dia para você, ótimo treino, abração, tudo de bom. E a gente vai se falando, tá? Segundinho, pessoal. Pronto. Pronto. Vamos seguir aqui. Vamos seguir com a nossa programação. Diogo Guilherme Pereira. Bom dia, mestre Edinho. Eu tinha uma testa de 850 e 42 anos, mas ela caiu para 260 em menos de um ano. Diogo, tem que descobrir porque que caiu antes de você tomar testosterona, viu, meu? 1 ml por semana. Tem laboratório que produz no Brasil. A dose está boa ou tomo algo a mais? Não, enantato não é produzido no Brasil. No Brasil, o único sal produzido é o cipionato. E aí você tem a Durateston, que é uma soma de 4 sais, né? Dois de ação rápida, dois de ação média, um pouco mais lento. Mas, Diogo, na boa, meu. Seria legal que você descobrisse por que caiu assim sua testosterona, viu, meu? Porque isso não é legal, não, viu? Não é legal. José Henrique, bom dia. Matheus Souza, bom dia. Brenda C. Faço bicicleta ergométrica todo dia. Porém, tá me dando dor no joelho. Só me dizer o que pode ser? Sim, provavelmente, Brenda. Isso daí é uma hipersolicitação de quadríceps. E porque você não se alonga, ou que sua flexibilidade não é das melhores. O que acontece é que é como se o quadríceps ele ficasse contraído. Né? E aí você tem um aumento do que é o contato entre a patela e a tróclea femoral, né? E esse aumento a gente chama de hiperpressão patelofemoral. Então o que está faltando para você, Brenda? Está faltando treinar posterior de coxa? Está faltando treinar como é que fala? Tá faltando treinar posterior de coxa, tá faltando treinar alongamento. Ah, deixa eu só ver uma pergunta aqui. Pera aí, dois palitos. Piriri, 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 pororó. É, pessoal. Tiririm, tiririm, tiririm. Alguém ligou pra mim. Vocês lembram dessa música? Vocês não lembram, né? Pronto, achei. Pronto. Ai! O Myself já lembrou. Só eu, bola de fogo. Exatamente isso. Myself, você nunca decepciona, irmão. Tiririm, tiririm, tiririm. Ah, liga pra mim. Sinai Experience, fiz uma Liz Frank. Caramba, meu. Fratura de Liz Frank é uma fratura luxação, pessoal. Como se teu pé desmontasse. O osso não conectou muito bem, porém não dói, mas percebi que estou com baixa sensibilidade no lateral do dedão. O que eu acho é que provavelmente você fez uma lesão neurológica associada, né, de um nervo interdigital. Isso daí acontece. Agora, real, meu, se você fez uma Liz Frank, está conseguindo correr, treinar, porra, tá bom, hein? Augusto Mota, o que você acha do uso de testosterona base Pentravan? Tenho 44 anos, testo está em 700, treino de segunda a sábado. Augusto, a sua tá dentro daquele. Ah, dentro daquilo que é o desejável, né? Entre 600 e 800 nanogramas por decilitro. Então, se para você tá isso, tá funcionando muito bem. Problema, Augusto, em relação ao hormônio, é que assim, primeiro, a dose resposta não é uma coisa tão uniforme assim, tá? Então, para você tá bom, mas tem pessoas que não vão tá. A gente usa basicamente duas bases, né? Aliás, três bases. Uma é o Pentravan, que você conhece. Outra é uma que chama VersaPro. E outra é um biolípide de nanodispersão, tá? É um negócio que eu dei aula na França já, quando saiu aqui no Brasil, porque é de desenvolvimento brasileiro. A gente tem muita tecnologia na saúde, né? E isso a gente troca, né, quando a pessoa ela não tem uma boa resposta, quando o paciente não tem uma boa resposta em relação à testosterona, no, apesar do tratamento, uma dose adequada. Rafael Freire, algum suplemento para aumentar a força durante o treino? Primeira coisa, creatina, né? Não consigo aumentar a carga. Treino há 6 meses e uso creatina e whey. Ixi, Rafa, se você já usa creatina e whey, eu acho que na realidade o que te falta é estratégia, tá? Vou te fazer uma observação. Todo mundo acha que aumentar a força é dobrar o peso supino, é triplicar a carga do agachamento. Ou então você vai lá fazer um agachamento, por exemplo, você quer aumentar de 20 em 20 quilos. Cara, não é assim, né? A progressão de carga é uma coisa mais lenta, né? Imagina que se você aumentar um quilinho de cada lado por semana, você aumentou 100 quilos o seu peso do supino ou do agachamento em um ano. Você consegue aumentar 100 quilos em um ano? Né? Talvez consiga se você aumentar de quilinho em quilinho, né? Mas eu acho que o que você está fazendo para conseguir aumentar a sua carga não está adequado. E aí tem que ajustar isso. Baiugo. Acha que testo baixo T3? T3 1.12, TSH 1.6, T4 1.27. Baiugo, eu tenho dúvida se esse T3 que você está me passando, ele é livre ou total, tá? Se for livre, ele está bem abaixo do que seria o ideal. Não, o ideal é você estar com ele acima de 2.6, 2.8. O ideal está na casa de 3, numa relação de 3 para 1 para T4. Agora, o que a testo faz é uma coisa chamada síndrome de tireoide doente, tá? Porque ela aumenta o que é a transformação de T4 em T3. Quando você aumenta a transformação de T4 em T3, você faz cair o TSH e isso faz você diminuir a produção de T4 e T3, né? E o T3 ele acaba diminuindo antes. Por quê? Porque 20% da produção total de hormônio pela tireoide é T3. Então, a carinha do seu exame aqui é uma síndrome de tireoide doente. Isso é uma das razões para você repensar o seu uso de testosterona, tá? Porque você precisa do tireoidiano para fazer a sensibilidade periférica ao androgênio. E aí o que acontece é que sem T3 é como se a testosterona não funcionasse. Fala, Felipe. esperando uma live com o Belmiro, enquanto você não vai pro RJ participar do podcast apresentado por ele. É, tá fácil, né, ir pro Rio de Janeiro, né, Felipe? Nossa senhora, cara, não consigo marcar médico aqui. Essa semana eu tive que desmarcar o consultório pra conseguir fazer exame, bicho. Quem dera eu conseguir ir pro Rio de Janeiro. Nossa senhora. Fabrício Lunardi, bom dia. Cristiano Modena. Comecei a realizar um trabalho em minha rede social de caráter informativo a respeito dos direitos dos trabalhadores e outros fatos. Gostaria de saber se o senhor pode me ajudar. Desde já agradeço por toda a ajuda e influência que nos traz. Cris, não sei como eu faria isso, tá? Mas vou entrar na sua rede social, vou conhecer um pouco o seu trabalho. Acho que isso é um primeiro passo, né? Obrigadão, irmão. Eu sei que eu posso contar com a sua bate-papo franco no podcast do Belmiro. Eu acho que em breve, né, eu vou tentar dar um pulo lá. Mas tá difícil, tá complicado de tempo, viu? Principalmente antes de julho. Fabrício Lunardi. Eu tomo testo extremes e às vezes tenho que treinar em jejum. Devo tomar as cápsulas antes do treino? Isso quebra o jejum? Então, na verdade não, porque as cápsulas do testo extreme, eles não têm energia, né? Energia no sentido de caloria. Então, a priori não quebraria o jejum, né? Ou não tem substâncias que modificariam o que é a seu equilíbrio energético, tá? Sheila Mariah. Bom? Bom. Tendinopatia de isquiotibial. Glúteo direito dói muito bem na junta com a coxa. Isso, exatamente onde dói. Já tomei remédio, fiz fisioterapia, faço alongamento com fisioterapeuta, mas no treino de glúteo sofro muito. Ai, Sheila. Você chegou a fazer. O foda que é assim. Provavelmente você tem uma tendinite na origem do isquiotibial, que é na tuberosidade esquiática, tá? É um lugar difícil de chegar e a gente precisa ver se não tem lesão associada. Tem uma paciente minha que ela treina muito, ela dança, ela faz pole dance e ela chegou a fazer uma lesão de isquiotibial justamente na origem, que é exatamente o que você está relatando, tá? Para piorar, você ainda tem uma bursa nessa região que pode inflamar. Então precisa ver se é uma inflamação da bursa, precisa ver se é uma lesão do isquiotibial, porque senão a coisa complica, tá? Então, em primeiro lugar, esse tipo de lesão, Sheila, ele é uma lesão que demora bastante para resolver. Precisa ver o tipo de solicitação que você tem feito. Se você tem trabalhado grandes amplitudes, porque aí a recomendação é o contrário, que você trabalhe em amplitudes que são amplitudes controladas, né? Principalmente naquela amplitude que você não tem a dor. Eletroterapia é uma ótima, porque a eletroterapia ela ajuda você a ter uma contração consistente e ela também tem um fator analgésico. Liberação miofascial costuma ajudar. Agora tenha muita, muita paciência, tá? E claro, não coloque jamais essa região sob sobrecarga, tá? Porque senão você vai ter problema. Você vai ter muita dificuldade de conseguir cicatrizar isso. Marco Antônio, não é normal ter dor de cabeça no treino de musculação, né? A gente tem que afastar o que é a chance de ser uma cefaleia induzida por esforço, porque isso tem tratamento, mas é um diagnóstico de exclusão. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é num neurologista para ele tentar descobrir o que é essa cefaleia. Pode ser uma cefaleia de esforço? Pode. É provável? É provável, mas tem que excluir outras causas, né? As pessoas estão começando, abrindo um caso de migranha, né? De enxaqueca, não dá para correr esse risco, né, meu? Bruno Galdino. Bypass, cirurgia de bypass então, né, pessoal? Fez uma cirurgia bariátrica. Impacta na absorção de carbo, gordura e proteína em quantos por cento? Isso depende da posição que foi feita a anastomose, né? Porque imagina, você tira, você faz o que é o bypass, né? Bypass é desvio, Bruno. Então, quando você faz um desvio, você tinha uma víscera oca, um intestino que começava aqui e tinha toda essa área de absorção, tá bom? Aí o médico vai lá na cirurgia, tira daqui e coloca aqui. Ou seja, toda essa área de absorção, ela é perdida, ela é retirada de jogo. E aí o que acontece? O que acontece é que você tem uma diminuição que é proporcional ao tamanho da alça que você pulou. Então o médico, inclusive, ele consegue controlar o quanto você vai diminuir sua absorção, né? Mas isso é... é variável de acordo com o que é a técnica cirúrgica aplicada. VP Berlim SBS. Sou ecto e garçom. Não consigo crescer as pernas. Bom, primeiro que você fique em pé bastante tempo, né, VP? Aí o que a gente faria, né? A gente mudaria o teu estilo de trabalho. A gente trabalharia com baixo volume e altíssima intensidade, tá? Porque justamente essa cirurgia? Cirurgia, pessoal. Ah, que bonitinho. Zé Carlos é um homem de poucas palavras. Ele coloca hospital e horário. Acabou. E real, é o que precisa, né, meu? Ai, ai. Vamos lá. Às 11 hoje vai ter uma... 11 da noite vai ter um bíceps. Muito bom. Ai, cara. Eu gosto muito do Zé, cara. Vocês não têm noção. Eu gosto muito do Zé Carlos. O Zé pra mim é família, família mesmo. Foda. Ai, ai. Então, VP... Para você que é garçom, o X é você trabalhar a intensidade, tá? Cargas, né? Com um intervalo de descanso aí maior, porque a gente já sabe que você vai ter muita solicitação na coxa. E de verdade, eu treinaria 2 vezes por semana, porque você dá um estímulo diário, que é um estímulo de praticamente endurance, né? E a gente precisa criar um estímulo que seja um estímulo, como é que fala? A gente precisa criar um estímulo que seja intenso o suficiente para suplantar aquilo que é o estímulo de maior demanda que você cria, que é justamente o seu trabalho, tá? E isso eu acredito que uma vez por semana a gente não consiga. Então treinar a perna aí umas 2 vezes por semana, mas assim, carga, só que com a movimentação legal, né, meu? Rodrigo, vamos voltar ao Interligas em abril, né? Aliás, a gente vai avisar em abril, né? Provavelmente esse ano a gente vai fazer um Interligas um pouco mais curto, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tá? 7 meses. Mas a gente vai ter novidades, a gente vai ter um novo preceptor. O Odonto vai entrar esse ano e o cara que é preceptor de Odonto é um cara fenomenal. Também é, a gente considera família. Eba! Na cirurgia vai ser com endobutum. Que massa! Ricardo Fausto. Ah não, antes sinais por isso. Corro, pedalo e mergulho. Estou 100%. Somente baixa sensibilidade me preocupa. algo que dê para fazer para corrigir, ou vida que segue? Baixa sensibilidade? Cara, vida que segue. Ah, não, dedão. Vida que segue, com certeza. Até porque uma lesão neurológica, né, ela vai acontecer reinervação, só que demora um pouquinho, né? Ricardo Fausto. Seu caso da vitamina D baixa. Acho que vale a pena tomar 30 gramas de glutamina por dia para talvez recuperar o intestino, aumentar a absorção? Não, cara, muita coisa, né? O que fala em relação de função intestinal, 10 gramas dia, né, meu? Não vale você saturar tudo isso. Pedro Perdigão. Tomar suplementos probióticos podem acelerar o emagrecimento? Se você tem uma desbiose, sim. Né? Ou se você tem um aumento de um desequilíbrio entre Firmicutes e Bacteriodetes, sim, né? Porque aí você tem não só uma piora de absorção daquilo que são os nutrientes bons, mas você tem um aumento na absorção de nutrientes ruins, aumento da inflamação intestinal, e aí, meu amigo, quando aumenta a inflamação, o músculo vai embora. TNF-alfa e interleucina 6 produzida fora do músculo destrói massa muscular. Tô na dieta, academia, pedalando no final de semana. Pedrão, acho que tá te faltando aí, amigo, é paciência, tá? Fica tranquilo, você tá fazendo tudo isso, vai dar certo, não tem como dar errado. Agora lembra que dieta, né? Dieta no final de semana também, tá bom? Ah, eu vou fazer isso no final de semana. Cara, você vai lascar a sua dieta. Maricê. Sobre a síndrome do túnel do carpo, faço ultrassom, sou médica nuclear. Passo o dia no diagnóstico também. Está difícil pela perda de sensibilidade e dor, imagino. Em 2 semanas você acha que eu consigo voltar? Vou operar com o Dr. Angelini. Nossa, o filho do Angelini foi meu contemporâneo na residência. Eu acho que era R3 e o filho do Angelini era R1, uma coisa assim. Que ótima referência, Mari. Olha só. Eu acho que para você fazer ultrassom... Mari, você sabe que a gente é médico e a gente é tigre, né? Então eu vou te falar com muita sinceridade. Se você quiser trabalhar na mesma semana que você fizer a cirurgia, vamos supor que você faça numa sexta-feira à tarde, cara, você vai conseguir em 5 dias voltar a trabalhar. Porque você é médica e você é tigre, você é assim, né? Eu penso que eu passei por uma apendicectomia na quinta-feira, sábado eu estava dando aula no Rio de Janeiro, né, na pós-graduação de medicina esportiva de um instituto, né? Quer dizer, o Macedo me deu alta na sexta, sábado eu peguei um avião e fui dar aula no Rio de Janeiro, dei aula sábado e domingo. O Bernardo tomou conta de mim, ele era aluno ainda. Eu tinha perdido acho que uns 10 quilos por conta do jejum, etc. O terno dançava, eu dançava dentro do terno, né? E tava numa situação péssima. Então assim, você quer saber a verdade, Mari? Se bobear, se você operar numa sexta-feira, é capaz de você conseguir trabalhar na segunda ou na terça. Eu sendo sincero pra você, tá? Porque você é médica. E porque você precisa trabalhar, como eu. A gente, infelizmente... A gente faz os atestados, mas a gente não pode usá-los, né? Ah... Por quê? Porque se a gente não trabalhar, a gente não come. Agora, Mari, seria legal, pô, se você se programasse aí e tirasse umas 2 semaninhas, tá? Pelo menos, pra deixar fechar bem. Eu não sei que técnica que ele vai usar, se ele vai fazer endoscópico ou não, tá? Endoscópico é mais rápido. O problema de você não fazer endoscópico, né, é que você fica com uma incisão no meio da mão e... Cara, ambiente hospitalar, com incisão na mão, mais que você use luva, mais que tenha curativo, não é uma coisa muito confortável, né? Então, meu coração, se você pode parar 2 semanas, para 2 semaninhas pelo menos, tá? Seria legal. Agora, se você precisar trabalhar, aí vai de você, Não, me chama no direct do Instagram, a gente troca umas figurinhas aí. Que tem. Que tem coisa que, como você e eu estamos na guerra, né? A gente tem que trocar essas figurinhas pra gente sobreviver. A verdade é essa, Mari. Mas não é coisa que dá pra contar pra galera, senão vira um fuá. Patrícia Antônia Light, integral e funcional. Bom dia, 46 anos, menos 25 quilos. Muito bom, Paty. Dieta e treino 5 vezes por semana com personal. Tem que tirar as duas safenas. Varizes por conta de anticoncepcional interrompido. Pós afetará meu treino? Afetará positivamente, Patrícia. Com certeza. Faça a cirurgia. Danilo Sampaio, chá diurético diminui o estoque de creatina também? Não, não tem relação, Danilo. Dá para combinar? Cara, se você estiver falando sobre chá de hibisco, por exemplo, né, que tem uma capacidade diurética. Até dá, mas a pergunta seria por quê, né? Porque se você está retendo líquido, tem que descobrir o que isso está acontecendo, né, e não tomar um diurético simplesmente, né? Até porque algumas causas de retenção de líquido, elas impedem que você ganhe massa muscular. E aí você está tirando água do barco, mas está com furo no casco e está entrando do mesmo jeito. Angélica Gandra, qual o valor ideal da ferritina para quem treina? Meus resultados ficam sempre entre 20 e 30. E os clínicos dizem que está ok. Sempre fadigada. Treino 3 vezes por semana, às vezes até mais. Tomo whey, não tomo nenhum tipo de remédio. Angélica, é assim. 20 e 30 de ferritina, você está lá no limite inferior, né? O que é comum é a gente ver uma ferritina de 100, 120, tá? E, inclusive, né? Se a ferritina começa a chegar a 300, a gente está no problema contrário, né? Porque a ferritina é uma proteína de fase aguda e também ela indica inflamação. Mas nesse seu nível, eu estou achando meio baixo, né? Gostaria de saber a sua transferrina, o seu estoque de ferro, o seu ferro sérico, o seu HB e o seu HT, tá? Porque pode ser que a sua ferritina esteja relativamente baixa. O que que é isso? É quando ela não é suficiente para você. Quando as suas atividades demandariam níveis de ferritina maiores. Vanessa Flávia Malta de Amorim. Comecei a sentir muita dor no que parece ser os ossos dos dedos dos pés. Treino e trabalho dirigindo uns 300 km por dia. Pode ser tendinite? Beijão. Vanessa, dor no osso do pé? A gente tem que procurar, na verdade, uma coisa que se chama neuroma de Morton, que é uma alteração neurológica que existe nos nervos interdigitais do metatarso, tá? Vai no especialista de pé. Eu não sei se é de São Paulo. Se você for de São Paulo, te recomendaria procurar Dr. Fábio Kian, vulgo Maripo. Ele é o cara, tá? Ou então, tem o professor Caio, que é sensacional. É, esses dois caras, tá bom, dá bom tamanho. Beijão pra você. Zé Henrique. Frouxidão ligamentar. Piorou aos 40. Acordo, preciso fazer uma prancha pro quadril lombar voltarem ao lugar e eu destravar. Tem solução? Faço musculação desde os 20. José, acho que você tá confundindo algumas coisas, tá? Se você precisa fazer prancha para estabilizar quadril e lombar, né? E destravar, tem gente que tem que entender o que é se destravar, porque você está travado, isso não é frouxidão ligamentar, né? Você está travado Isso, na verdade, é uma sobrecarga que leva a uma hipersolicitação, provavelmente da sua lombar, e que faz com que você tenha essa sensação de falta de mobilidade da coluna, né? É a primeira coisa que eu investigaria, né? Sacroileite, por conta dessa condição, né? Por quê? Porque sobrecarga, meu, normalmente acomete a gente no final do dia. Você passou um dia e aí você tem uma sobrecarga mecânica e você acaba tendo uma defesa, né, que é fazer um tônus aumentado, que pode virar um espasmo, tá? Então, de manhã a dor de manhã é o contrário, a gente tem que excluir doenças inflamatórias. A principal delas é uma sacroileite. Segunda coisa, tem que fortalecer o seu core. A prancha é um exercício de fortalecimento de core, né? E não de mobilidade. Mobilidade é se você alongasse, ou se você mobilizasse sua coluna lombar, né? Fica naquela posição de quatro apoios, né? Arrebita a bunda ou empurra todo o quadril para frente. Fica alternando esses dois movimentos. Isso é um exercício de mobilidade da lombar. Eu acho que você precisa ir num médico, meu. Num ortopedista e num cara de medicina esportiva aí, porque acho que teu diagnóstico ele não tá muito preciso. John, e você falando sobre nutrition time para secar gordura do now? Precisa ser no máximo de refeições 5 ou 6, de 3 em 3 horas? Ou posso encaixar a rotina em 4 refeições sempre no mesmo horário? Pode encaixar, mas demora mais, né? Um pouquinho. Agora, John, é melhor fazer 4 bem feitas do que 5 ou 6 à moda Bangu, tá? Aí demora menos você fazer as 4, né? O bem feito sempre é o menor caminho, tá? Que atalho? Faz bem feito. Ricardo Fausto, 700, 800 de ferritina. Ricardo, pode ser uma inflamação, pode ser um estado inflamatório sistêmico sustentado, pode ser nesse nível, tá? Ou pode ser que você tenha uma ferritina aumentada por conta de uma questão genética familiar, tá? Isso pode ser também. Investigue tudo. Gente. 7h58. Gente. Hora de ir, tá? 7h58. Tenho 2 minutos para sair da bicicleta e treinar, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia hoje. Amanhã, quien más, nós nos encontraremos. Hasta la mañana. Donde es el sanitario? Casa de banho. Um abraço pra tia do Ed Nupi, NGDP. Galera, vou nessa. Ai. Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã. Hasta luego. Hasta luego.